Organizar um grupo grande é difícil. Você já deve ter percebido isso quando tentou brindar em uma mesa cheia de gente. Quando estão só você e dois amigos numa mesa de bar, é fácil. Grupos maiores são mais difíceis de gerir. Um brinde entre todas as possibilidades de uma mesa, por exemplo, com 16 pessoas, demora um certo tempo. O papo aqui não é etílico, mas organizacional. Conforme um grupo vai crescendo em tamanho e a complexidade vai crescendo junto, é preciso encontrar uma forma de organizar as pessoas para que todas elas consigam executar o que devem sem que a complexidade atrapalhe. Foi por isso que nasceram as organizações. Vamos abrir a nossa primeira aspas do Tecnocracia. Nós usamos a palavra organização para explicar tanto o estado de estar organizado como os grupos que fazem a organização. Nossa organização organiza a conferência anual, por exemplo. Usamos uma das palavras porque, a partir de uma determinada escala, nós não conseguimos nos organizar sem organizações. O primeiro implica no segundo. Fecha aspas. Parece um trava-língua, um exercício de um programa infantil da TV Cultura, mas é a explicação do Clay Shirky, preparando o terreno para a gente entender um conceito tão familiar para todos nós que a gente nem para pensar direito. O Tecnocracia dessa semana vai falar sobre empresas, especificamente sobre a sobrevivência delas. E mais lá para frente você vai entender exatamente do que eu estou falando. Para que serve uma empresa? Teoricamente, a empresa é um apanhado de desconhecidos que se encontram num ambiente físico todo dia para, por algum milagre, coordenarem pequenas tarefas com um objetivo principal em mente. Ao contrário do que eu já falei, o milagre não tem esse nome. O milagre tem o nome de dinheiro. Porque para fazer dezenas de pessoas ou dezenas de milhares de desconhecidos se reunirem e se aturarem durante 8 horas ou mais todo dia, é preciso de uma motivação. Quando você vai brindar com seus amigos, a motivação é muito clara. Você vai comemorar a vida ou você vai brindar rápido só para começar a beber e comer. Quando você entra numa firma, a motivação majoritária é aquele boleto bem pago no final do mês. O dinheiro permite, mas não sustenta. O que sustenta a organização é a hierarquia. Você não precisa falar com todo mundo da sua empresa para fazer o seu trabalho, só com o seu chefe, que por sua vez também tem um chefe. E assim a escadinha vai até o CEO ou fundador, que tem que prestar contas aos acionistas ou ao conselho da empresa. Essa é uma explicação super simples. Se você quiser se aprofundar, eu aconselho demais você ler o Here Comes Everybody, do Clay Shirky. Ele tem uma edição no Brasil, mas eu sempre defendo ler o original, já que as traduções para o português são medonhas. No primeiro capítulo, o Shirky traça esse histórico para deixar claro como a internet permitiu o aparecimento de organizações funcionais sem necessariamente a sustentação da hierarquia e a lubrificação do dinheiro. É um dos melhores livros sobre o impacto da internet escrito na década. E passado o momento Clube do Livro da Oprah, vamos voltar ao argumento. A empresa é um apanhado de desconhecidos que se encontram num ambiente físico todo dia para coordenarem pequenas tarefas com um objetivo principal em mente. Que objetivo é esse? Não é o que você está pensando. E agora a gente vai voltar ao Shirky. Abre aspas. Administrar uma organização é difícil por si só, independente dos seus objetivos. Cada transação que empreende, cada contrato, cada acordo, cada reunião, exige que a empresa gaste um recurso limitado, seja tempo, atenção ou dinheiro. Por causa do custo dessas transações, algumas fontes de valores são muito caras para você se aproveitar. Como resultado, nenhuma instituição coloca todas as suas energias na perseguição da missão principal. Ela tem que gastar um esforço considerável em manter disciplina e estrutura, simplesmente para se manter viável. A autopreservação da instituição se torna o objetivo primordial, enquanto o objetivo público é relegado para a segunda posição. Fecha aspas, abre parênteses, sério, leia este livro que ele é muito bom. O que essa frase quer dizer é que, basicamente, o objetivo principal da padaria da sua família não é fazer pão, é se organizar minimamente para que a atividade núcleo, fazer pão, seja possível. O objetivo principal de toda empresa é sobreviver. E uma das formas de não sobreviver é se a legislação vigente não entende que o que você faz é legal. Legal no sentido jurídico, não legal no sentido de cool, para ser aprovado pela rodinha. No mercado que se propõe a apresentar novas formas de fazer coisas num ritmo constante, percebe-se que há um risco constante no mercado de tecnologia da legislação não considerar você Legal. Como lidar com isso? Com uma área que ainda está nas sombras no Brasil, ainda que seja absolutamente fundamental para a operação de gigantes no mundo todo. O lobby. Tecnocracia dessa semana é sobre lobby. Lobby é a capacidade que as empresas têm de influenciar a elaboração de leis para permitir que os seus interesses sejam atendidos. Historicamente, o sucesso em tecnologia está atrelado a alguma invenção tão melhor que o sistema atual que a empresa dona da invenção é catapultada para a glória e os seus fundadores para fortunas imensas. Essa imagem, porém, só conta parte da história. A inovação disruptiva existe, mas ela não acaba em si. Uma inovação do nível iPhone pode ser enterrada por uma legislação aprovada numa sessão na madrugada da Câmara, sem que o público saiba e sem que os fundadores se tornem zilhadários. A lei e as pressões dos grupos de interesse é uma forma muito efetiva de barrar a inovação quando novos players estão entrando. E quando esses players já entraram, a mesma legislação pode ser usada para barrar a entrada de outros novos players que podem desafiar o rei vigente. Está um pouco difícil, está um pouco árido, então a gente vai dar um exemplo um pouco mais prático. O melhor exemplo disso que eu estou falando para você nos últimos 7 minutos é o Uber. O Uber fez o seu nome não apenas pelo serviço, mas pela forma como ele se lançava em novas cidades. Em vez de esperar uma legislação que regulamentasse o serviço, o Uber entrava na cidade, começava a oferecer as corridas mais baratas e algumas benesses para os cidadãos e assim forçava a administração pública a tomar uma decisão favorável à startup. A Business Week Bloomberg, que já há algum tempo é a melhor revista de negócios do planeta, depois, obviamente, da Economist Carol Concour, publicou uma capa em 2015 excelente sobre o assunto, usando como exemplo o início da operação do Uber em Portland. Abre aspas. Para conquistar a cidade mais excêntrica dos Estados Unidos, o Uber apelou para sua maior arma, fecha aspas, diz a linha fina da reportagem. Linha fina é aquele resuminho que tem logo debaixo do título. Ninguém é obrigado a saber esses jargões jornalísticos. A maior arma do Uber seria a aguinha e a bala que você ganha? Não. Um batalhão de advogados e executivos com experiência no governo para dobrar a resistência do poder público. Essa estratégia dava uma posição vantajosa para o Uber. No ano anterior à entrada em Portland, dezenas de jurisdições nos Estados Unidos tinham reconhecido tanto Uber como Lyft como um novo tipo de transporte. As leis aprovadas em cada uma dessas jurisdições era curiosamente similar, o que sugeria que, com a vantagem na negociação, depois que essa estratégia dava certo, o Uber propunha a lei que queria e essas jurisdições acatavam. Oficialmente, o Uber acreditava o sucesso ao poder do povo, como chegou a dizer o chefe de políticas públicas para a América do Norte à revista. Não deixa de ser verdade. Uma das páginas do manual do Uber para entrar nas cidades é ganhar a simpatia do público, oferecendo preços menores, um serviço melhor do que o táxi e algumas benesses. No Brasil, por exemplo, o Uber fazia dias em que entregava sorvete ou ações envolvendo filhotes de cachorrinho. Isso cria uma baita simpatia do público com o serviço. Mano, como é que você não vai gostar de um serviço mais barato e melhor que os táxis e que ainda vai te dar água picolé e a possibilidade de apertar uma bolinha de pelo? Quando alguma legislação contrária ia ser debatida ou estava prestes a ser votada, você só precisa acionar essa base simpática para transformá-la em pressão popular. Então o Uber tinha petições online que eram criadas para que a multidão assinasse, e-mails de legisladores eram anunciados dentro do próprio aplicativo para incentivar a multidão a escrever. Inevitavelmente, defender a posição legada, ou seja, a posição que proibia, acabava tendo um custo muito alto para os políticos. Essas são todas estratégias políticas. Não à toa, o sujeito que capitaneou os esforços do Uber em Portland fazia parte da equipe que levou o então senador de Illinois, Barack Obama, à Casa Branca. O que a teoria do poder do povo não explica é que, em reuniões a portas fechadas, o Uber sempre empregou um batalhão de advogados e lobistas para ter influência no processo político. Em 2015, o Uber tinha 250 lobistas de 29 empresas diferentes, mais do que o Walmart, que faz até um certo sentido. O Walmart é muito maior do que o Uber em valor de mercado, mas já está estabelecida há anos e anos. Você não tem uma legislação tentando impedir o Walmart de abrir uma loja. Contanto, lobista, pode-se alegar que o Uber, em vez de ser um serviço de transporte, era uma operação de influência política que, por coincidência, também oferecia os seus carrinhos. O que, que os lobistas faziam? Eles liam cada linha da legislação de transporte, eles marcavam reuniões com legisladores interessados, identificavam consumidores que poderiam ser pontos focais da discussão, tanto contra como a favor. É o cenário de qualquer filme, livro ou reportagem sobre mobilização política. Esse modus operandi de enfrentar a justiça foi provavelmente mais importante para o sucesso do Uber do que o código-fonte no seu aplicativo. No Brasil, você sabe me dizer qual foi a primeira empresa a oferecer corridas de carro preto em São Paulo mediadas pelo smartphone? Se você chutou Uber, você errou. Se você chutou 99, você errou. Se você chutou qualquer uma das empresas que tem hoje no Brasil, você errou. Foi uma startup chamada GoJames, que começou a operar em 2013, pelo menos um ano antes do Uber no Brasil. O modelo de negócios era idêntico: peça um carro pelo aplicativo, ele chega, você paga com cartão de crédito e a plataforma fica com a porcentagem do valor. E por que falhou? O GoJames achou que só ter um serviço era suficiente, que só ter os carros na rua era suficiente. No apagar das luzes de 2012, a Câmara Municipal aprovou uma lei que proibia transporte de passageiros por carro sem licença. Licença era basicamente sinônimo para táxi. Com 3 meses de operação, os carros dos motoristas da GoJames começaram a ser apreendidos pela CET e a briga ficou muito mais grossa. No ano seguinte, a startup fechou e um dos seus fundadores mudou de lado, foi trabalhar na EasyTaxi. O Uber, quando chegou no Brasil, tinha não apenas o dinheiro para custear essas multas que vieram, mas também o bolso fundo e a experiência necessária para influenciar as discussões nas câmaras de vereadores e no Congresso Nacional contra os interesses de quem queria ver o Uber enterrado, principalmente as associações de taxistas. A briga pela regularização do Uber no Brasil seguiu mais ou menos o roteiro de manual do Uber: simpatia do público, pressão popular e lobby. Após processos, multas e dezenas de reuniões tensas, o Uber e Portland se acertaram, assim como o Uber e São Paulo também se acertaram. O Uber é um exemplo de como o lobby pode alterar as regras para permitir uma operação que precisa encontrar o seu espaço na base da cotovelada. Com a operação já estabelecida, a máquina de lobby já montada pode ganhar uma nova missão, que é evitar legislações que possam prejudicar o sucesso financeiro da empresa. No primeiro estágio, a startup se queixa que interesses escusos a impedem de entrar no setor e conclama os seus fãs e usuários a agirem. No segundo ato, já dentro do setor, ela segue os passos do Duas Caras do Christopher Nolan e vive o suficiente para virar o vilão. Os interesses escusos que impedem a entrada de novos players agora são os seus. Ninguém exemplifica melhor isso do que Google e Facebook. O Washington Post fez um levantamento que mostra que em 2018, Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft gastaram no total $64 milhões com lobby só nos Estados Unidos. Vale lembrar aqui que nos Estados Unidos o lobby é uma atividade regularizada e por isso todas as empresas que contratam consultorias devem enviar ao governo documentos que são públicos, mostrando a quantidade de funcionários envolvidos nessas tarefas e os gastos. O campeão de gastos, com quase um terço do valor total, é o Google. Gastou $21 milhões, ou 3 vezes mais do que a Apple. Nenhuma outra empresa nos Estados Unidos, independente do setor, gastou mais com lobby no ano passado que o Google. E não à toa. Empresas cujos modelos de negócios dependem da coleta e do tratamento de dados pessoais vêm enfrentando cada vez mais dificuldades dos 2 últimos anos, principalmente depois do estouro do escândalo Cambridge Analytica e Facebook. Quem ocupa o olho desse furacão, dessa polêmica, e com merecimento total, vale dizer, é o Facebook, dada a quantidade de erros e pataquadas cometidas em série. Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg são os melhores escudos que os executivos do Google poderiam pedir. Os primeiros ganham todo o foco da mídia, ainda que o Google também esteja envolvido em escândalos de privacidade por erros infantis no manuseio de dados pessoais em nome do lucro. Se você duvida, basta relembrar as multas bilionárias que o Google levou na União Europeia, uma tão recente que foi em março. A União Europeia é um mercado tradicionalmente mais restritivo com empresas de tecnologia do que o mercado norte-americano. Como os escândalos de privacidade envolvendo dados não devem arrefecer, os valores continuarão crescendo, já que há discussões cada vez mais públicas de uma possível quebra dos monopólios digitais. Sempre bom lembrar que discutir não quer dizer quebrar. Ainda é cedo para dizer se as discussões vão inevitavelmente levar à quebra. Por enquanto, não. Mas vai caber a esse exército de lobistas implementar estratégias de contenção de danos, direcionando o acordo para uma versão menos nociva aos seus clientes. Tem um lado também que ajuda a explicar esse crescimento no investimento em lobby agora. Historicamente, as empresas de tecnologia sempre penderam para o lado dos democratas nos Estados Unidos, o que ajudou todas elas muito durante os 8 anos da gestão Barack Obama. A proximidade, sem dúvida, compõe um dos fatores que ajudou com que algumas aquisições bilionárias passassem sem o escrutínio necessário para que criassem monopólios em áreas específicas. E aqui a gente está falando, obviamente, de YouTube comprado pelo Google, Instagram e WhatsApp comprado pelo Facebook. A gente já falou aqui no Tecnocracia outras vezes. São 3 aquisições que você olha pelo retrovisor e se pergunta como foi possível que o governo americano deixou isso passar sem nenhum tipo de restrição. Em 2018, o Facebook gastou US$2,6 milhões em lobby atrás do Google e da Amazon, que gastou US$14,4 milhões e está cada vez mais sob críticas pelos algoritmos de reconhecimento facial da AWS e está interessada também em evitar novas políticas fiscais que possam aumentar os impostos sobre os produtos que vende. O site Open Secrets compila todos os dados sobre os esforços de empresas de todas as áreas para influenciar políticas públicas, sejam doações para candidatos ou gastos com lobby. Se te interessa, dá para gastar horas vendo a evolução em gastos e quem são os membros do governo que trabalham, ex-membros de governo, que trabalham em nome de cada empresa, a famosa revolving door. O que o Open Secrets mostra é a realidade fria dos dados. Faltam as histórias por trás, e elas geralmente são mais reveladoras sobre o modus operandi das empresas que os dados. Raramente documentos que detalham essas ações vazam. Dá para entender então o choque do mercado com os documentos vazados no começo desse mês pela mídia britânica sobre uma agressiva estratégia de lobby do Facebook. Segundo os documentos, prepare-se, o Facebook prometeu, entre aspas, investimentos e incentivos, tradução, dinheiro, tentou atenuar a GDPR, aquela legislação aprovada na União Europeia para colocar mínimas regras na coleta e tratamento de dados pessoais, e usou até o livro Lenin, da Sheryl Sandberg, para atrair a simpatia de legisladoras que se dispusessem a derrubar projetos de lei que protegiam a privacidade digital do cidadão. Um dos documentos mostram que o Facebook identificou no GDPR uma ameaça a empresas, inovação e crescimento econômico na Europa. O plano foi se aproximar do então primeiro-ministro da Irlanda, o Enda Kenny, que era classificado nos documentos como amigo do Facebook. A Irlanda assumiria a presidência da União Europeia, o que o Facebook entendeu como uma oportunidade de influenciar as decisões, isso entre aspas, literal, do grupo responsável por esboçar as legislações no bloco. Segundo o Facebook, o próprio primeiro-ministro ofereceu a sua, entre aspas, influência significativa na presidência da União Europeia para tentar influenciar outros países, aspas de novo, ainda que tecnicamente a Irlanda devesse se manter neutra. O Enda Kenny se demitiu em 2017, mas o escândalo ficou. Bom lembrar também que todas as gigantes de tecnologia concentram as suas operações europeias em Dublin, a capital da Irlanda, por causa do seu regime fiscal mais favorável, também conhecido como menos impostos. Os documentos também citam operações no Brasil, embora não existam muitos detalhes. Uma semana depois dessa notícia que saiu no The Guardian, o site Poder 360 do jornalista Fernando Rodrigues afirmou que o Facebook usava ONGs e acadêmicos no Brasil para defender posições favoráveis à rede social. O principal exemplo foi a aprovação do Marco Civil. O Facebook era favorável e, além de um comunicado assinado junto com o Mercado Livre, não fez nenhuma ação pública. Toda a argumentação pública foi feita pelos terceiros, que foram, entre aspas, aparelhados pelo Facebook e cujos nomes não foram revelados. Eu aconselho você a ler a reportagem inteira do Guardian e também a do Poder 360. Ambas são chocantes, principalmente pela contraposição entre o discurso público e o que é feito atrás das portas, dos parlamentos e das câmaras. Discutir lobby é também uma forma de desmontar esse discurso tecnotópico que impregnou a ascensão de todas essas grandes empresas. O Mark Zuckerberg cansou de aparecer publicamente durante anos defendendo que a sua empresa fazia um bem à humanidade por permitir que você se conectasse com os seus amigos e parentes, ao mesmo tempo em que, longe dos olhos do público, sabotava legislações que tinham como objetivo proteger a privacidade dos consumidores e colocar regra na atuação das empresas digitais. De novo, a gente tem um efeito de Pareto, visto aqui. O Facebook acaba prejudicando a vida de centenas de milhões, ou mais na casa do bilhão, para favorecer uma galera minúscula, talvez na casa dos centenas ou milhares de executivos ou investidores que, com essas legislações naufragadas, continuam bastante ricos. Depois dessas histórias e dessa argumentação, você pode achar que o lobby é errado. Deixa eu desfazer essa imagem na sua cabeça. Não é. Lobby é necessário. E agora eu vou fazer o papel de advogado do diabo. É necessário que as empresas possam se expressar sobre legislações que vão impactar diretamente os seus negócios. Ainda mais num assunto que envolve mudança tão rápida e que, por isso, precisa de regulamentação constante. Se fosse esperar a legislação antes de entrar na cidade, parece óbvio que Uber não existiria mais. A estratégia de choque teve sucesso por parecer o único caminho viável. É necessário também que as empresas expressem as suas opiniões, ainda mais num país com uma classe política tão iletrada em tecnologia como o Brasil. Por pura ignorância sobre tecnologia, o Brasil já bloqueou, vamos lembrar, o YouTube, o Twitter, e bloqueou um site no lugar que não era o Twitter, um episódio para ser lembrado com a música dos Trapalhões ao fundo, e o WhatsApp, duas vezes. Politicamente, o Brasil ainda é dominado por o que a gente chama de old money, que é o dinheiro daqueles negócios mais antigos. Quer ver? Você mesmo pode conferir se quiser. Dá um pulo no site do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e veja como empresas de energia, alimentação e construtoras dominam os rankings de doações políticas. Ah, Guilherme, mas nos últimos 2 anos, desde 2016, é proibida a doação direta de um CNPJ de uma empresa. E, obviamente, várias construtoras e várias outras empresas já começaram a canalizar dinheiro por meio do CPF dos seus diretores. Essas empresas seriam as recordistas caso a gente tivesse um Open Secrets nacional. A empresa pode levar o seu lado para a discussão. Se o deputado ou senador vai acatar, é outra história. O problema do lobby é quando ele é feito no escuro, com o objetivo de usar a legislação para proteger o poder reinante. O Brasil reconheceu o lobby como atividade só em 2018, mas ainda não o regula. Você já ouviu aqui no Tecnocracia: se não é regulado, não tem regra, se não tem regra, vale tudo. A falta de regulamentação e de prestação de contas permite a atual festa do caqui do lobby no Brasil. Ninguém mostrou isso melhor do que a Lava Jato. Abre aspas. A Odebrecht refinou o lobby na política. Mais do que construir proximidade com presidentes, governadores e prefeitos, a empreiteira cooptou as principais lideranças governistas e de oposição no Congresso e ainda garimpou candidatos promissores no Brasil. Assim, ao longo de décadas de repasses de dinheiro a pretexto de financiar campanhas, influenciou o destino das grandes obras públicas, aprovou leis do seu interesse e garantiu a renovação dessa engrenagem, decisiva para transformá-lo em uma das maiores empreiteiras do mundo. Fecha aspas. Isso é o primeiro parágrafo de uma reportagem da Zero Hora que trata a evolução do lobby feito pela Odebrecht, usando os inquéritos da Lava Jato. O lobby internacional, inclusive do Odebrecht, contou com a participação do ex-presidente Lula. O fato de não ser regulamentado não quer dizer que o lobby não exista no Brasil. Empresas do setor, concentradas principalmente em Brasília, se apresentam como consultorias estratégicas. O papel delas é manter a empresa informada sobre como estão avançando pautas referentes a seus interesses e marcar reuniões com os parlamentares responsáveis por essas leis ou que já tenham demonstrado interesse em posições que beneficiem ou prejudiquem as empresas. Isso atinge as empresas de tecnologia. Claro, uma das primeiras diretorias preenchidas quando um gigante de tecnologia chega no Brasil é a de relações governamentais ou políticas públicas. O nome varia, mas a função é exatamente essa. Pode entrar no LinkedIn e procurar. Todas as grandes empresas de tecnologia no Brasil têm um sujeito ou uma sujeita que fazem esse papel. E o que é que eles fazem? Eles montam estratégias para acompanhar as discussões, muitas vezes com a ajuda dessas consultorias estratégicas que estão há décadas no mercado. A gente só sabe da existência deles quando alguma coisa dá errado. Em 2008, por exemplo, um lobista trabalhando para o Google foi detido pela polícia do Senado Federal ao tentar ter acesso forçado a documentos da CPI da pedofilia. O lobista frequentava o Congresso Nacional com um crachá da Câmara vencida desde junho de 2005 e foi surpreendido pelo circuito interno de segurança mexendo, antes do início da sessão oficial da CPI da pedofilia, em documentos restritos a senadores e técnicos que compõem oficialmente o grupo de trabalho da comissão. A projeção que o caso ganhou, e um full disclosure aí, eu apurei a história há mais de 10 anos, fez com que o Google rompesse o contrato com aquela consultoria estratégica específica, mas depois ele já contratou outra. Essa postura de se eu não vejo, não existe, é vergonhosa. Vamos abrir as últimas aspas. O lobby sempre existiu e sempre vai continuar a existir. Portanto, precisa ser regulamentado. A atividade do lobista é uma realidade para a qual não se pode fechar os olhos. A frase é do advogado criminalista João Paulo Martinelli, em um artigo bastante lúcido no site Consultor Jurídico. Não é crime nenhum acompanhar discussões sobre projetos de lei públicos e buscar um lugar à mesa. A legislação vai afetar o seu negócio e é preciso que você seja ouvido sobre os impactos. Deixar a elaboração das leis nas mãos de políticos que pouco conhecem sobre a área e/ou de empresas estabelecidas é o caminho mais curto para um mercado limitado, sem opção, estagnado e que beneficia alguns poucos. É preciso que o lobby seja feito às claras e sobre regras. Porque no escuro e valendo tudo, fica muito mais fácil a empresa ter um comportamento abusivo e criminoso como o do Facebook no mundo todo ou como o do Google no Senado Federal há uma década. O que não pode é o lobby ser um veículo para manter por cima quem sempre esteve por cima, não pela qualidade do serviço ou do produto, mas pela capacidade de mexer os pauzinhos debaixo do pano. Como bem disse o Louis Brandeis, um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos, que é o STF deles, a luz do sol é sempre o melhor desinfetante. A gente volta na semana que vem.